Sofonias. Sofonias capítulo 2. Eu vou trabalhar um único versículo, mas eu quero ler a perícope toda, que vai do versículo 1 ao versículo 5, tá bom? Vamos lá. Reuni-vos, reuni-vos, ó nação sem pudor. Antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a humildade. Talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada e Asquelon destruída. Asdod será expulsa ao meio-dia e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei sem que reste nem sequer um habitante. Vamos orar, curve sua cabeça. Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua presença para te louvar e para te adorar nessa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor olha para a nossa nação, mesmo passando por tantas dificuldades, um país que passa por tantas crises, ainda assim o Senhor nos abençoa de muitas formas. E o país caminha, graças a Deus, ó Pai. Aqui vivem pessoas das mais diferentes nações do mundo e vivemos razoavelmente bem, mesmo com alguns conflitos. Queremos agradecer ao Senhor e clamar ao Senhor que sempre desperte no coração de cada brasileiro a cordialidade, o amor, o cuidado, o zelo e o respeito pelo outro. Que o Senhor tenha misericórdia e que não recaia sobre a nossa nação os juízos que o Senhor, através desse profeta, lançou sobre tantas nações àquela época. Que, em nome de Jesus, sejamos guardados, protegidos e cuidados pelo Senhor. Amém. Esse profeta, ele está profetizando no contexto do pré-exílio, né? Todos esses profetas estão nesse contexto ou um pouco antes do exílio babilônico, ou durante ou depois. Sofonias, conforme eu falei, é o último profeta antes do exílio. A partir dele, então, os próximos profetas... Nós temos Ageu, Zacarias, enfim, esses todos já foram profetas durante o exílio babilônico. Ele é o último antes. Esse nome, Sofonias, quer dizer Javé escondeu ou Javé assegurou, cuidou. Ele profetizou no reino do sul, que é o reino de Judá. Nós tínhamos, eu sempre, toda semana... Eu repito isso, né? Você tinha inicialmente o reino com Davi, as 12 tribos juntas. Depois da morte de Davi, quando Salomão assume o trono, vai haver uma disputa muito grande de poder e a nação se divide em duas. De um lado ficam duas tribos, a tribo de Judá, daí que vem a palavra judaísmo, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, de onde surgiu o primeiro rei de Israel, Saul. E no reino do norte, Israel, vão ficar 10 tribos. Vão praticamente desaparecer. No tempo de Jesus, por exemplo, essas 10 tribos haviam desaparecido completamente, enquanto tribo, né? Você tinha ramificações, mas não forte assim. Então foi um povo que sofreu muito, sofreu perseguições, Pelo que a gente sabe, Sofonias é bisneto de um dos reis de Israel e ele teria nascido durante o reinado de Manassés, que foi um rei muito mau, muito perverso. Israel teve reis muito perversos, muito ruins. Mas ele profetizou, a dúvida se ele profetizou um pouco antes de Josias ou um pouco depois. Josias é um rei menino, eu já falei brevemente sobre ele aqui também, em outro contexto. Ele assume o trono muito criança, tinha 8 anos, se eu não me engano, e é o rei Josias que vai promover um grande avivamento em Israel, que consiste na volta para a palavra de Deus. Não existe outra forma de aqueles que creem em Deus vivenciarem um avivamento sem que seja um retorno para a palavra de Deus. É sempre assim. Quando você vai pegar, por exemplo, a reforma protestante no século XVI, o que vai acontecer ali? Uma volta para a palavra de Deus, um retorno à palavra de Deus. O tempo vai passando e as pessoas vão se esquecendo da Bíblia. Ou vão relevando aquilo que a Bíblia diz, não tomam mais a Bíblia como palavra de Deus, como mandamento para a sua vida, e isso traz sempre muito problema para as igrejas. Esse talvez seja o grande problema que nós enfrentamos dentro dos movimentos da história. E no século XVI foi isso exatamente o que aconteceu. Josias faz então uma grande reforma. O livro de Moisés é descoberto, é encontrado nos escombros do templo. E Josias então promove a renovação do culto, a volta da leitura da Torá, do Pentateuco, a volta da leitura, da pregação, do ensino, e é isso então que renova aquela comunidade de fé. Mas dura muito pouco, porque nós também temos essas oscilações na história. Você tem momento muito bom, depois momento muito difícil. O livro está dentro deste contexto e dentro de um contexto de pré-exílio. Os judeus são levados para a Babilônia como escravos. Eles vão viver na Babilônia e ali ficam 70 anos. Quando nós, sempre que nós pensamos nessas situações de escravidão, eles ficam no Egito, quantos anos, né? Quantos séculos debaixo de uma escravidão ferrenha, terrível, e na Babilônia, claro, nós nos lembramos do momento que nós comemoramos hoje, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que é um dia para lembrar a situação do negro aqui no Brasil, que também foi feito escravo, assim como o povo de Deus foi feito escravo. Foi levado para a Babilônia. O povo africano é trazido, então, aqui para o Brasil como matéria, como produto para trabalhar sem ser levado em conta a sua cultura, o seu ser, absolutamente nada. E essa história nós conhecemos, e é uma história terrível, e até hoje o Brasil ainda não fez a devida reparação histórica a respeito dos negros que para este país vieram. Ainda nós constantemente temos informações de pessoas que são discriminadas em ambientes públicos, são maltratadas simplesmente porque são negras, simplesmente por causa dessa herança escrava. A Escritura tem algo que eu acho isso muito singular, muito importante para a gente lembrar. Aqui mesmo, dentro do profetismo bíblico, o que é que Deus diz através dos profetas e que os profetas passam isso para o povo de Israel? Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Não esqueçam que vocês foram estrangeiros. Não esqueçam que vocês passaram muitas dificuldades. Então, quando chegar um tempo bom, quando chegar uma época de abundância, vocês não esqueçam essas raízes e, mais do que isso, vocês façam justiça e tratem bem as pessoas que estão também vivendo na mesma condição. Não foi assim que a igreja cristã fez aqui no Brasil com os negros. Muito pelo contrário, a igreja estava ao lado dos brancos que escravizavam e dando para isso todo o suporte teológico necessário. Mais do que isso, via de regra, as igrejas, você vai encontrar ainda hoje, na Igreja Católica, poucos padres negros, se for relacionar com a quantidade de negros do país, poucos bispos, e na nossa igreja não é diferente. Esses dias eu conversava com um pastor daqui, Rômulo, pastor Rômulo, conversávamos exatamente sobre isso, o fato de haver tão pouco pastor negro mesmo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, num país predominantemente negro. Então, são problemas muito sérios. E quando Sofonias está falando para aquela comunidade, para aquele povo que vai enfrentar um exílio, que vai enfrentar uma dificuldade muito grande, ele lembra o seguinte: busquem a Deus, busquem ao Senhor em todos os momentos, em todas as situações, busquem a Deus, porque é Deus que vai nos dar força, é Deus que vai nos dar orientação, é o Senhor que vai nos mostrar o caminho certo a seguir. É o que ele diz, é o primeiro ponto que ele fala aqui: buscai o Senhor. Então, nós devemos buscar a Deus. Quando nós estivermos passando por dificuldade, quando nós estivermos passando por alguma crise, quando nós estivermos necessitados, quando nós estivermos passando qualquer tipo de realmente necessidade, é a Deus que nós devemos buscar, é a Deus que nós devemos recorrer, é a Deus e é em Deus que nós devemos, então, buscar esse amparo e proteção. O povo aqui, logo depois vai ser levado para o exílio, logo depois vai ficar num país distante, com outra língua, com outra cultura, e o recado do profeta é justamente esse: busque a Deus nas horas de sua dificuldade. Vocês vão passar por muitas dificuldades, vocês vão passar por muitas privações, vocês vão viver no meio de um povo hostil. Então, não esqueçam de buscar a Deus constantemente. Nós vivemos numa sociedade hostil ao cristianismo. Não sofremos nenhum tipo de perseguição direta, não sofremos nenhum tipo de repressão, isso é verdade. Vivemos num país livre, democrático, com liberdade de culto, isso é verdade. A Constituição nos garante esse direito, mas, por outro lado, nós vivemos numa sociedade e sofremos ataques constantemente à fé, à nossa maneira de viver, à nossa ética, nossa moral, a maneira como nós compreendemos que Deus determinou que nós devemos viver. Nós sofremos ataques enormes. E muitas vezes, em vez de buscar a Deus, em vez de buscar no Senhor o socorro, o amparo, o cuidado, a força, a orientação para enfrentar essas situações, nós nos iludimos em brigas políticas, em discussões que nem sempre resolvem as questões fundamentais da fé, e enquanto isso, estamos com uma fé diluída, estamos vivendo uma religião diluída dentro de uma sociedade, de maneira que a impressão que dá é que nós cedemos, nós sucumbimos. E o profeta, ele está falando nessa linha, nessa direção para o povo que será levado para o exílio. Vocês precisam buscar a Deus, vocês precisam ser fortes, porque, mais do que isso, o juízo de Deus virá sobre essas nações. Ele fala muito nesse livro sobre o dia do Senhor, que é o dia do julgamento, né? Um livro tão curto, ele fala 18 vezes sobre o dia do Senhor, num livro de 3 capítulos somente. Ele fala 18 vezes sobre o dia do Senhor, sobre o dia do julgamento, sobre aquele dia quando o Senhor virá e julgar todas as nações da terra. Não se enganem, o Senhor virá e vai julgar todas as nações. Então nós precisamos estar atentos a todas essas questões e sempre lembrar que nós devemos buscar ao Senhor. Então essa é a pergunta que nós também fazemos, como aqui é uma frase imperativa, mas nós podemos também fazer uma frase interrogativa no seguinte sentido: e você, você tem buscado a Deus, você tem feito como o profeta manda que nós façamos, que é buscar o Senhor, buscar em Deus o socorro, buscar em Deus o cuidado, buscar em Deus a força, a direção para nós enfrentarmos essas lutas e essas dificuldades tão grandes que precisamos enfrentar dentro da sociedade brasileira? Depois ele fala sobre outra questão também: vós todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo, busquem a justiça e busquem a humildade. Nós temos um conceito muito equivocado de humildade. Ou nós confundimos humildade com pobreza material, ou confundimos humildade com subserviência, né? Com aquela pessoa que sempre diz sim, com aquela pessoa que nunca questiona, com aquela pessoa que aceita toda e qualquer situação. Ser humilde é muito mais do que todas essas questões. Ser humilde é, dentro do contexto bíblico, é você reconhecer a autoridade de Deus, é você reconhecer a soberania de Deus, sobretudo, principalmente, inclusive sobre a sua própria vida. Nós sempre achamos que somos capazes de resolver todos os problemas que nos aparecem, nós somos capazes de sair das situações difíceis, não buscamos ajuda de ninguém, não buscamos sequer a orientação de Deus, nem sempre nós entregamos nas mãos de Deus os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Isso então demonstra que, na verdade, em vez de pessoas humildes e que reconhecem a sua pequenez, que reconhecem a sua posição diminuta, pequena, muitas vezes nós nos mostramos como pessoas altivas, capazes de resolver tudo, e nós sabemos muito bem que nós não somos tudo aquilo que nós imaginamos. Então, ter humildade é reconhecer a autoridade de Deus, o poder de Deus. Ter humildade é nos submeter à vontade de Deus que é aplicada à nossa vida, e nos submeter sem rebeldia, sem queixumes. Isso é um sentido bíblico de humildade, é não se achar superior, não se achar melhor, não se achar acima das outras pessoas. O profeta, então, aqui também diz: vocês todos os humildes da terra, que cumprem o juízo de Deus, busquem a justiça e busquem a humildade. Então nós devemos buscar ser justos, buscar um mundo de justiça, um mundo de paz, mas buscar, sobretudo, um mundo onde as pessoas não pensem, não imaginem que são superiores às outras, que estão acima das outras pessoas. Eu penso que quando nós pensamos, por exemplo, na questão do racismo, esse é um aspecto que está presente. Quando uma pessoa branca humilha um negro, quando uma pessoa branca humilha uma negra simplesmente por causa da cor da pele, por causa da sua ascendência afro, é porque ela não entendeu o que é humildade. Se ela se diz cristã, ela não entendeu o que é o evangelho. Se ela se diz cristã, ela não entendeu o que é viver a palavra de Deus, que é, em suma, não nos colocarmos acima de qualquer pessoa. Ser humilde também é você não imaginar que você está acima, seja lá de quem for, seja lá por qual motivo você imagine que é superior. Nós temos notícias, e hoje então com câmeras em tudo que é lugar, lojas, departamentos, casas, ruas, nós vemos constantemente os negros sofrendo humilhação de todo tipo, simplesmente por isso. A polícia de São Paulo mata negros de uma forma absurda, constantemente nós temos notícias disso. Então, é uma sociedade arrogante, é uma sociedade que se acha superior, e aquele que crê em Deus, e aquele que busca o Senhor, aquele que crê em Jesus Cristo e tem Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, ele é humilde e em nenhuma situação ele se coloca acima do seu semelhante, porque todos somos criaturas de Deus, todos fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele diz mais, ele diz: talvez vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Ou seja, ele vem com uma palavra de juízo, mas também ele vem com uma palavra de esperança para aquele povo, dizendo que pode ser que no dia do Senhor eles sejam poupados. Ou seja, pode ser que no dia do Senhor eles sejam agraciados, sejam banhados, cobertos pela graça de Deus. E dá então uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança é para nós também, que somos crentes, que acreditamos em Jesus Cristo, que colocamos nele toda a nossa fé, toda a nossa confiança, para que nós possamos então sossegar nele, ter sossego em Jesus Cristo, ter paz em Jesus Cristo, ter segurança em Jesus Cristo, entender que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos absolutamente nada, mas que nós estamos na dependência de Deus, na dependência do poder do Senhor, e colocando então nossa confiança nele, nós precisamos, num segundo momento, sossegar o espírito, sossegar nossa alma, sossegar em Jesus e ter paz nele. Eu penso que todos nós, em maior ou menor medida, passamos por dificuldades na nossa vida, todos nós, em maior ou menor medida, sofremos, todos nós, em maior ou menor medida, enfrentamos na nossa vida grandes dificuldades e grandes conflitos, mas nós devemos sempre nos lembrar da graça de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, e sossegar nele. Nós precisamos sossegar em Deus, nós precisamos entender que colocando, que buscando o Senhor, como diz o profeta, colocando nas mãos do Senhor os nossos problemas em humildade, como diz o texto, nós precisamos confiar que Ele resolve, que Ele nos dá a direção, que Ele nos mostra o caminho, que Ele nos ampara, que Ele cuida. E entregando nas mãos dEle, nós devemos então sossegar. Ter fé é você confiar, ter fé é você sossegar em Deus, ter esse sossego. Eu estou sossegado, eu estou tranquilo, porque eu estou com um problema muito sério, eu estou com uma doença muito grave, ou eu estou com uma dívida muito grande, ou eu estou com uma crise muito grande no meu relacionamento. Eu procurei o Senhor, coloquei nas mãos dEle, humildemente eu reconheço que eu não posso resolver, humildemente eu reconheço que eu esgotei todas as possibilidades humanas de resolver, coloquei nas mãos do Senhor, e agora, confiante, eu estou sossegado, porque sei que Ele terá a melhor decisão, virá do Senhor a melhor resposta. Quando nós entendemos o alcance da palavra do Senhor, quando nós buscamos o Senhor com essa esperança, e mais do que essa esperança, com essa certeza, eu penso que aí nós atingimos um nível de paz, de sossego e de tranquilidade que só aqueles que confiam em Deus podem ter na sua vida. Assim como nós confiamos que estamos salvos por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, que é suficiente para nos salvar de nossos pecados, de nossa malignidade, de tudo aquilo que nós somos e fazemos, assim também nós devemos confiar que é no Senhor que nós vamos encontrar as respostas e a solução para todos os nossos conflitos, para todas as nossas dificuldades, e aí sim, como esse povo que foi mandado para o exílio babilônico, nós perseveraremos na fé, nós vamos manter viva a chama que nos alimenta, que nos dá força e que nos faz ser filhos de Deus, certos do amor que Ele tem para com todos nós. Que busquemos ao Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Deus bendito, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado ao Pai, por este momento de culto e de adoração. Queremos colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, queremos colocar nas mãos do Senhor o nosso viver, o nosso dia a dia, queremos colocar nas mãos do Senhor os nossos problemas, colocar nas suas mãos, ó Pai, as nossas angústias, o nosso sofrimento, a nossa dor, e que assim possamos dormir sossegados, que ao raiar de um novo dia, também haverá esperança para que tudo aquilo que nos angustia, que nos leva a sofrer, seja resolvido em Jesus, em nome de quem eu oro. Amém. Uma boa noite a todos, até domingo. Domingo nós temos escola dominical às 9 horas e à noite temos culto. Até lá, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.